leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo da ata número 38 de 2019. Aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2019, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 38ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Rodrigo e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Rodrigo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata número 37 de 2019, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após, passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período grande expediente, usou a palavra o vereador Marcos. Em comunicações, usou a palavra o vereador Manuel Renato. O vereador Diogo abriu mão da palavra. Em seguida, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade as seguintes proposições, moção de apoio e projetos de lei. Indicação número 29 de 2019 do vereador Marcos. Indicação número 30 de 2019 do vereador Marcos. Pedido de providência número 78 de 2019 do vereador Alexandro. Pedido de providência número 79 de 2019 do vereador Marcos. Pedido de providência número 80 de 2019 do vereador Matheus. Pedido de providência número 81 de 2019 do vereador Ilo. Pedido de informação número 55 de 2019 do vereador Matheus. Moção de apoio número 10 de 2019 de autoria de todos os vereadores. Projeto de lei número 33 de 2019. Após, passou-se a lei espaço dos líderes de bancada. Usaram a palavra os vereadores Matheus, líder do PP, Diogo, líder do PSDB, Ilo, líder do MDB e Nércio, líder do PTB. Os vereadores Alexandre e Luciane abriram mão da palavra. Nada mais havendo a tratar, designou-se encerrada a presente sessão.
Coloco a ata em discussão. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantes. Aprovado. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Ofício número 218 de 2019. Pedido de providência número 71 de 2019 do vereador Alexandro. Resposta. É de conhecimento do secretário de obras, será providenciado na medida do possível. Pedido de informação número 49 de 2019 do vereador Rodrigo. Resposta. Não foi descontado. A empresa irá recolher os lixos em dias a mais para compensar os dias faltados. Pedido de providência número 50 de 2019 do vereador Matheus. Resposta. Estávamos sem engenheiro civil. Obrigada. Agora será realizado um estudo das obras das quadras escolares e da creche para verificar todas as situações. Assim que verificado, informaremos ao vereador. Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Venho por meio dessa convidar para o desfile de escolha da corte da Festa da Uva de 2020. Desfile que se realizará no dia 8 de dezembro de 2019, com início às 19 horas nas dependências do Salão Paroquial. Padre Fábio Lúcio Martins dos Santos. Convite de reunião Associação Comunitária Invernada dos Abreus. Data 28 de 11 de 2019, hora 14 horas, local sede Associação, Barão do Triunfo, assuntos, prestação de contas da associação e assuntos gerais. Escola Municipal Egídio Vieira da Cunha. As turmas da pré-escola 1 e 2, juntamente com a professora, têm a honra de convidar você e sua família para a cerimônia de formatura dia 19/12/2019, local Salão Igreja Nossa Senhora Aparecida, Serra do Herval, horário 14 horas, Barão do Triunfo. Diretora Leonir Pereira, professora Andréia Silva, paraninfas Elaine Litz e Giane Nogueira.
Leituras correspondentes recebidas durante a semana.
Ofício número 44 de 2019, encaminhando proposições aprovadas em sessão ordinária dia 18 de novembro de 2019. Ofício legislativo número 38 de 2019, informando a aprovação do projeto de lei número 33 de 2019.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Indicação número 31 de 2019 do vereador Diogo. Indicação número 32 de 2019 do vereador Marcos. Indicação número 33 de 2019 do vereador Marcos. Pedido de providência número 82, 2019, do vereador Ilo. Pedido de informação número 56, 2019, do vereador Rodrigo. Pedido de informação número 57, 2019, do vereador Marcos. Projeto de resolução número 4, 2019. Projeto de lei legislativo número 6, 2019. Projeto de lei número 34, 2019. Projeto de lei número 38, 2019. Projeto de lei número 39, 2019. Projeto de lei número 40, de 2019.
Durante o expediente, 10 minutos, vereador Manuel Renato.
Aqui cumprimentando o presidente, Rodrigo, colegas vereadores, pessoal que nos assiste aí. Agradeço a presença de todos aí. Gostaria aqui só de agradecer aí em parte o vereador Diogo por ter chamado o nosso prefeito e o jurídico da prefeitura para a gente tentar fazer um reajuste final aí na nossa implantação da escolinha aí, onde já faz tempo que a gente está tentando. Eu acho que está o prazo estourando aí, se não der um movimento aí, vai ser muito difícil para essa gestão se conseguir implantar no município. Eu acho que também agradeço a vice-prefeita Laurene, onde está junto com a gente, trabalhando aí para ver se a gente consegue que esse projeto em breve esteja aí já auxiliando aí os nossos jovens aí do município. Então, ficou mais ou menos combinado aí para, no máximo, essa semana, fazer a comissão, criar o projeto. Então, a gente teve já um parecer do IGAN, onde eu não vi nenhum problema ali que seja possível de ser feito. Eu acho que o executivo disponibilizando algum recurso para que se possa pagar, eu acho que não tem problema não. Eu acho que mais é meter a cara mesmo e tentar aí fazer esse projeto e que saia do papel em breve. Também parabenizar o pessoal do Clube Cruzeiro aí, onde ontem estava de aniversário, ou pelo menos a festa era ontem de aniversário, onde tinha bastante gente presente. Eu acho que foi uma bela ideia que formaram ali, com certeza, a direção do clube, onde teve torneio de futebol, torneio de bocha. Colocaram um grupo aí a se apresentar, tocar umas músicas ali. Então, da minha parte, foi muito bom. Teve bastante gente presente, tenho certeza que todo mundo vai sair elogiando da mesma forma que eu. Também parabenizar o pessoal que trabalharam aí de pichorão praticamente na montagem da pracinha, onde quando estava desmontando teve pessoa aí que me fez uma colocação, só que eu mesmo nem me lembro quem, mas fizeram, agora desmonto, daqui uns 2 anos vamos montar outra pracinha. Eu disse, não, acho que não, vou te dar um prazo do máximo 1 mês e meio. Mas para minha surpresa foi 1 semana, nem levou. Deram montadinha, fechada, com tela por ao redor. Então, parabenizo a todos que se envolveram ali. Até a gente viu a felicidade, até dos funcionários mesmo. Eu acho que por terem filhos pequenos, para que essa praça seja reinaugurada aí em breve. Hoje até fiz a pergunta ao prefeito, dizer que pelo dia 1º a intenção é de reinaugurar a praça. Então, deixo parabéns a todos que trabalharam ali e que deixaram essa praça maravilhosa de novo, digamos, em menos de uma semana. Também hoje me sinto feliz aí, veja a Secretaria de Obras está trabalhando, está desenvolvendo. Hoje eu vi as três patrolas trabalhando, que era difícil, graças a Deus hoje se alinhou, faz dias já que está, parece que a gente conta também com a sorte, que a gente está vendo aí as três patrolas trabalhando quase que direto. Então, parabenizo a todos os operadores aí, secretários, e agradeço a Deus aí, porque também tem que contar com a sorte. Quando o troço quer, se alinha mesmo. Às vezes aí trabalha um dia, fica três, quatro parado, ou cinco, mas hoje eu vejo que tá dando certo. Seria isso, obrigado.
Comunicação em 5 minutos, vereador Marcos. Boa noite, presidente, demais colegas, quem nos assiste. Presidente, eu só queria agradecer até inclusive o prefeito e o assessor pela passada aqui, por essa questão do projeto da escolinha, porque é uma coisa bem complexa mesmo e é complicado e ao mesmo tempo não é tanto. Parece que poderia ser mais ágil, assim. Eu cheguei atrasado, não, peço desculpa, mas pelo que eu vi ali, parece que podia ser um pouquinho mais ágil a questão desse projeto, que já existe em outros lugares. É tão fácil pegar um modelo, adequar a nossa realidade e já está pronto isso aí. Eu acho que já deveria, só queria deixar registrado. Uma questão que o vereador falou, para cima também, parabenizar a administração, o secretário de Desporto está aqui na pessoa do secretário Giovanni Garigan. Ficou muito boa mesmo, é rápido, agilidade, isso é importante dizer. Porque fazia tempo que também estava em trâmite, beleza, que vai ficar legal. Eu coloquei, presidente, um pedido de informação nessa casa hoje sobre a creche municipal, pelo programa Pro Infância, que foi retomado sob um projeto de lei do senador do Mato Grosso do Sul, lá, o projeto de lei 3.971-19, para ver a situação das creches inacabadas e tentar reaver a obra. Mas eu queria, de repente foi um engano meu, não observei, que o vereador Matheus pediu a informação 05019, o qual recebeu resposta hoje, que ele diz que ele pediu os contratos vigentes da prefeitura. Qual o planejamento, quais começaram essas obras. Se o senhor achar por bem que essa indicação seja retirada da pauta, não tem problema nenhum. Mas se o senhor quiser deixar, a gente pode, por minha parte, o senhor que decide no momento que for oportuno. Porque ali eu coloquei para ver a situação, o que está, porque está acontecendo esse projeto de lei que está em pauta no Senado lá, que pode ser que volte ativo. De repente a administração talvez não tenha se ligado disso ainda. Então daí o senhor decide no momento que for oportuno. Queria também desejar o pronto restabelecimento à esposa do vereador Matheus, que teve que fazer dar uma saída em hospital agora à tarde, por isso que não está presente aqui, queria justificar também a falta dele. E queria agradecer e estender a mão à EMATER por essa carta, esse ofício que nos mandou hoje, agradecendo o nosso comprometimento com eles naquela moção que fizemos em prol da entidade. Que muitas vezes tem pessoas que acham que a EMATER não é necessário no município, mas eu, como trabalho no setor agrícola direto, com produtores, com vendas e todo o setor, eu vejo que a matéria é muito importante. Municípios que não têm matéria travam em várias coisas relacionadas a sindicatos, a financiamentos, a diversificação de culturas, é uma coisa que a gente prega muito aqui, e a matéria trabalha muito nisso, por isso eu queria fazer esse agradecimento. Assim como ele está nos agradecer por eles estarem aqui no município, na pessoa do chefe do escritório, Elias Davi Cook. Quero também, presidente, dizer que hoje, a princípio, é minha última sessão como substituto do vereador Tiago, que precisa sair por motivos dele, e eu estou aqui substituindo como primeiro suplente. Queria primeiro agradecer aos meus eleitores, que na primeira sessão que eu tive eu não agradeci, peço desculpa pelos 184 votos que eu tive na eleição, por isso que estou ocupando essa cadeira hoje. E queria dizer também que é muito prazeroso estar aqui, porque a gente que gosta da política e gosta de estar envolvido, a gente faz falta, porque a gente está sempre no meio, conversando aqui, conversando ali, mas aqui que a gente vê exatamente como as coisas funcionam, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Lá fora, só para concluir, gente, lá fora as pessoas acham que aqui é uma balela, que não vem assistir porque não vale a pena, então isso eu defendo muito lá fora, e peço que todos defendam, porque a comunidade, grande parte, acha que não precisava ter vereador. E eu sei que precisa. Então, por isso eu digo, defendam a cadeira de cada um, defendam o legislativo, que a comunidade tem que saber o que, que a gente faz. Eu sempre falei aqui, chamando o pessoal para vir assistir, escutando os áudios, lendo as atas, porque tem, a comunidade tem que se inteirar do que está acontecendo aqui. Então, eu só queria deixar o meu agradecimento a todos que ajudaram a me proporcionar esse momento e dizer que estou à disposição de todos vocês, colegas, aqui colegas de outras gestões, outros que é a primeira gestão, mas que poder ajudar em qualquer tipo de coisa que precisar, vou estar aqui do outro lado ali, e quando precisarem do vereador Marcos ou ex-vereador Marcos, podem chamar que eu vou estar à disposição. Obrigado.
5 minutos, vereador Ilo. Quero cumprimentar o presidente Rodrigo, colegas vereadores, nosso funcionário da casa e nossos assistentes que estão presentes hoje. De primeira mão, também quero dar os parabéns à diretoria do nosso clube, Cruzeiro, né, pela grande felicidade de ontem, né, onde estive na parte da tardezinha, mas estava muito bem, o baile animado, né, futebol, bocha, né, e etc. Então, estava muito bem organizado. Né, então, de minha parte, deixo os parabéns a toda a diretoria, né, do clube. Né, com certeza, a gente está enxergando um avanço assim, de dia a dia pelo melhoramento que teve no clube. E hoje se encontra bastante gente no clube, várias reuniões e canastro e outros jogos e etc. mais, né? Então, está em boas mãos e desejo sucesso a todos os integrantes do clube. Também hoje não posso deixar de agradecer ao nosso secretário de obras, Serginho, né? Por uma luta de muitos anos, eu digo muitos anos, já fez 4 anos, né? De um trabalho realizado que é o travessão que sai da Capela Santa Terezinha, que liga até a história da produção. Né? Depois de 4 anos, que já fez 4 anos, já 14, que essa história nunca foi feita manutenção, né? Mas agradeço hoje o novo secretário Serginho, já que o prefeito nunca teve pulso de fazer essa estrada e nem pedir para um secretário fazer. Né? O Serginho está ali por tão pouco tempo, realizou o serviço. Eu acho que não sei o tempo, mas eu acredito que não leva 2 horas. O grande trabalho que foi feito, né? A comunidade está de parabéns em nome da família, das pessoas dali, que são 5 moradores, né? Um trajeto tão pouco, né? Tão pouco extenso, né? Acho que não dá 3 quilômetros, né? E passar 4 anos sem fazer um patrulhamento. Então, eu deixo meu repúdio à administração, o prefeito, mas agradeço ao secretário de obra pelo belo trabalho que fez, os patroleiros e demais que trabalham nesse serviço. Não estive lá olhando, não sei que ficou bom, né? Então, de minha parte, deixo meu agradecimento ao secretário pelo serviço prestado. Obrigado, presidente.
Ordem do dia, discussão e votação.
Indicação número 31 de 2019. O vereador que essa subscreve, depois do vídeo plenário, indica o executivo municipal que seja estudada a possibilidade de implantação de bafômetro junto ao ponto dos motoristas, operadores e demais servidores que dirigem os veículos do executivo. Justificativa oral, vereador Diogo.
Bueno, presidente, primeiramente quero dizer que não tenho nada contra pessoal, nenhum operador, nenhum motorista ou servidor que dirige. Não é voltado especificamente a pessoa A ou B. Só que, no decorrer de algum período aí, eu recebi, talvez os outros vereadores também tenham recebido algumas reclamações quanto a determinados servidores de secretaria A, B ou C, ou motoristas, estarem em horário de serviço em bares consumindo bebida alcoólica. Eu quero dizer que para quem trabalha certo, quem cumpre seus deveres, eu não vejo problema nenhum, né, junto no livro ponto, assoprar um bafômetro. Né? Porque às vezes por causa de 1, 2 ou 3 funcionários que estão fazendo coisa errada, o pessoal acaba generalizando todo mundo. Ah, os funcionários da prefeitura estão bebendo, estão fazendo isso ou aquilo. Então, isso eu acho errado. Então, se fizeram, ou estão fazendo ou deixar de fazer, né? É, a minha indicação é voltada a, né, deixa assim, mas daqui para frente, né, se possível, é, ser executada essa indicação aí, né, que cobre essa questão, que eu acho de vital importância, porque eu não vejo como, se a lei não permite um cidadão normal, uma pessoa normal aí, beber e dirigir, por que que um funcionário, muitas vezes um funcionário, vai poder fazer isso aí em horário de serviço, né? Eu acho errado. Comentei até para uma ou duas pessoas, ah, vou colocar essa indicação aí. Muitos até disseram, bah, mas é uma indicação tanto polêmica. Eu não vejo polêmica alguma. Eu vejo que quem trabalha correto não vai se constranger, pelo contrário, vai ficar contente, né, de fazer uma prova, como é feito em várias empresas, a Rio do Sul, a IBM, JLC, essas empresas de transporte aí, que os motoristas fazem turno, chega de manhã cedo, bate o ponto, assopra o bafômetro. Na hora de largar, é a mesma coisa. Então, como tem todos os direitos, mas também, muitas vezes os funcionários têm que saber que tem os deveres também, né? E não acho de forma alguma que seja, né, que seja feito isso aí.
É, está em discussão. Bueno, vereador Diogo, eu quero te dizer que eu sou favoravelmente, bem favorável a essa tua indicação. E te dizer mais, eu acho que tu colocou errado. Eu acho que não seria ponto dos motoristas e operadores. Eu, em teu lugar, e vou te dar uma ideia, seria no ponto dos funcionários públicos. Porque a gente pode chegar no posto de saúde, não estou dizendo que isso acontece, também é que nem diz o Diogo, é uma precaução. A gente pode chegar no posto de saúde daqui a pouco e o médico a gente não sabe como é que está. Um enfermeiro a gente não sabe como é que está. Um técnico a gente não sabe como está. E daqui a pouco está fazendo algum medicamento na veia da gente, né? Então, isso quero deixar bem claro que não é que de repente aconteça. Eu estou dizendo que eu sou favorável, que nem tu disse, funcionário que trabalha certo não vai ter problema com isso aí. E te dizer que isso aí, a Secretaria de Obras, específica, que lá eu trabalho, e hoje eu levei para os guris, são todos favoráveis a esse teu pedido. Então, às vezes, a gente acha que é polêmica, a gente não quer botar, porque daqui a pouco vai se prejudicar politicamente, que a gente sempre fala, e muitas vezes não. Muitas vezes até os próprios funcionários são parceiros, que nem tu disse. Porque daí se tem um, ou dois, ou três, ou quatro bebendo, se é que isso acontece, e a gente já vê essa reclamação não é dessa administração, é de várias administrações, aí eles colocam, os motoristas, os operadores, aí entra todo mundo no globo, né? E assim não, tendo bafômetro, daqui a pouco se apitar lá, dá para dizer nome que apitou mesmo. Então eu sou favoravelmente se dizer que a obra se apoia nisso aí também.
Também sou favorável, concordo. E da mesma forma que o vereador Rodrigo falou, eu também pensei antes aqui. Eu acho que não seria só de operadores e motoristas. Eu acho que seria funcionários, todos, até mesmo CCs, que têm responsabilidade também, grande responsabilidade, hoje mais secretários também têm. Então, a gente não quer apontar ninguém, o vereador Rodrigo falou, era a minha salada. Ou que politicamente tu vai perder, mas se tiver um ou dois ou três que esteja causando essas polêmicas aí, tem 100 ou 200 que vai te apoiar. Não, eu acho que não tem muita polêmica, não. Eu acho que eu concordo com a indicação. Não sei se vai ser feita ou não, mas te apoio, sim, a indicação.
Eu da mesma forma, eu quero dizer para o Diogo, que de minha parte é o grande pedido do Diogo. É uma grande indicação, né? Claro que todos nós devemos manter a nossa responsabilidade, assim como nós somos motoristas, né? Assim como eu faço Santa Cruz, Venâncio Soares e outros lugares, né? Eu já sei que de noite eu já não posso tomar minha cerveja, meu trago, que amanhã, 6 horas, eu vou sair e tô treito, assim, eu pego no caminho, né? E já soprei bafando 2 vezes, né? Graças a Deus não tinha nada, né? Mas então, para quem usa o bom senso, não vai ter problema nenhum, né? Quem está fazendo seu trabalho normal, eu acho que não tem porquê, né? E nem preconceito. Eu sou favorável e acho que é um pedido de uma grande satisfação. Eu achei muito bem colocado.
Também te parabenizo, vereador. Eu nunca pensei nisso, né, nessa situação mesmo, mas é uma situação que tem que ser pensada e eu acho que é mais a obrigação da pessoa estar lúcida, né, na hora do trabalho ou de conduzir um veículo. Então, se tem esses casos, nada mais justo do que ter esse bafômetro mesmo. Seria isso.
Também quero parabenizar o colega aí pela indicação. Eu acho que é uma forma de fiscalizar e até para evitar aí acidentes, algum problema maior. Então, pode haver polêmica, de repente, em cento e poucos funcionários, se tem um ou dois ou três com algum problema, não vai gostar da ideia, mas tudo bem, eu acho que é o caminho.
Só para concluir, eu acho que pode ser modificado ali, não sei se os vereadores estão favoráveis, dá para colocar... Pensei de estender alguns casos ali que daqui a pouco que pode ser estendido a todos os servidores também, não tem problema. Se demais servidores ali, né, que dirigem veículos, mas não só que dirijam, daqui a pouco, como o vereador falou, algum atendente ou estender para todos, então, né, também pode ser modificado aí, Dalvana, não tem problema.
Bom, então, nada mais discutir, coloco votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários, levantes. Aprovado.
Indicação número 32 de 2019. O vereador que se inscreve depois de ouvido plenário indica ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de criar algum programa de incentivo aos munícipes para transferência de veículos de qualquer natureza para Barão do Triunfo de pessoas que residem em nosso município que possuem os itens acima descritos emplacados em outro município. Justificativo oral, vereador Marques.
Presidente, esse pedido já trabalhei com ele em 2015 e conversei com a secretária na época e ela achou que não era viável, que era muito complicado, mas eu acho, pensando no município, eu acho que é muito importante. A gente tem, todo mundo sabe aqui, inclusive hoje, o meu carro não é placa de Barão Triunfo, né, e assim como o meu caso, vários casos, interior, a gente sabe disso. E sabemos também, conforme a explanação que eu fiz aqui em 2015, naquela época eu tinha bastante dados, hoje não tenho muitos dados, que municípios vizinhos têm incentivo de moradores nossos, que usam a nossa saúde, a nossa educação, levar placa para o seu município. Então isso, nada mais justo de que Barão também trabalhar dessa forma. Eu acho que tem como fazer sim, e sem contar que o IPVA de um veículo, 50% cai seco no cofre livre da prefeitura municipal. Então, se a gente tem dificuldade financeira de arrecadação, como que a gente está deixando de arrecadar IPVA? Eu acho que é muito importante se fosse colocado em prática, mas já coloquei esse pedido quando a administração era do praticamente do meu partido, não acharam que não era interessante. Estou colocando uma indicação para, de repente.
Está em discussão.
Tem meu total apoio, vereador. Eu também já tenho duas indicações dessas na casa e no outro mandato... Eu fui conversar pessoalmente com o falecido Rui para que se estudasse a possibilidade dessa condição. Não sei se o senhor estava numa reunião uma vez que nós estávamos com o pessoal dos Pacheco aqui nessa casa. E eu toquei nesse assunto aqui nessa reunião. O falecido Rui, na época, junto com o seu jurídico, disse que não tinha trâmite legal para que se fizesse um incentivo em cima dessa situação. Mas eu acho que procurando um estudo existe. Porque, normalmente, quem tenha o seu veículo emplacado em outro município, como o senhor falou aí, hoje ele não vai pegar e simplesmente vai lá fazer um gasto a mais para transferir o veículo para o município dele. Ele tem que ter muito amor à camiseta para fazer isso. Tem pessoas que fazem isso, às vezes magoado com a política atual do município, ele acaba fazendo em outros municípios. Nós temos um exemplo aqui, eu sempre digo, do fim da linha para lá, eu vou dizer uma coisa. Bem lá no fundo do município, como eu sempre falei, nós temos 80% do município, dos carros emplacados em Cerro Grande do Sul. Isso, como tu falou aqui, 50% do IPVA cai direto para os cofres do município. Nós temos um grande prejuízo hoje naquela situação. É de extrema importância que o município faça um estudo nesse sentido e que exista uma forma legal de a gente ter um incentivo de trazer esses carros, essas placas para dentro do município, que o município está perdendo e não é pouco nesse sentido aí.
Parabenizo o vereador Marcos, né? A gente já debateu bastante sobre esse assunto nos últimos anos E sim, Marcos, existe já uma política que foi implementada na época do falecido seu Rui, né, que é o desconto nas horas máquinas para quem tem talão de produtor dentro do Barão do Triunfo, quem tem carro emplacado. Enfim, tem uns outros itens, né, que seguem, que formalizam o desconto, mas o emplacamento ele está dentro desse quesito. Talvez não seja, talvez não tenha trazido todo aquele impacto, né? Talvez seja necessário mais medidas para que seja mais incentivada essa questão do pessoal aderir, né? Eu acho que uma das grandes questões, duas grandes questões. Uma, o pessoal às vezes compra um carro novo, todo mundo fala, em placa no interior o carro vai ter uma desvalorização maior. Eu acho que isso é um dos critérios. Segundo critério, nós não temos Detran nem CRVA dentro do município. Eu sei de muita gente que do interior que às vezes já vai fazer em Cerro Grande, acaba às vezes até fazendo algum atestado, alguma outra coisa, mesmo sem morar lá, para emplacar em Cerro Grande, porque já é, entendeu? Ali já está o Detran, já está o CRVA, já faz tudo lá, entendeu? Acaba também levando o emplacamento, sem saber que é uma das maiores fontes diretas de retorno de imposto para o município, ainda mais para um município pequeno que nem o nosso, é o IPVA. Mas te parabenizo e quero te dizer que sou parceiro. Se eu não me engano, tem um município que criou alguma coisa diferente, se não me engano é General Câmara ou Triunfo. Tem alguma coisa nesse sentido aí, mais aprofundada, com maior incentivo. Não sei se envolve, acho que até a questão de envolve até IPTU, outras coisas de desconto, né, com quem, né, criando essa política, acho que até algum subsídio por parte da prefeitura, algum incentivo maior para que as pessoas façam essa troca. Mas tá.
Eu também não lembro o ano, Marcos, acho que foi 2014 ou um ano antes. Eu também coloquei esse pedido aí. E também visando esse pessoal lá do fim da linha para lá, que nem do seu alemão. E diretamente o pessoal lá dos Pacheco, né, que é uma realidade, a gente sabe. Tu trabalha negócio de venda, eu também na prefeitura, a gente vê bastante. E esse incentivo que foi criado, na verdade, pela administração anterior, não traz êxito nenhum. Porque quando é que tu viu um trator, uma reta trabalhando lá naquele canto do município? A gente nunca viu. Agora, esses dias mais, acho que foi até o trator, foi para lá e fez umas horas lá. Mas a gente nunca viu, porque a associação lá tem trator, daí já é mais difícil de ir. E eu, olha, se foi uma ou duas vezes, esses maquinários da agricultura para aquele canto lá, foi demais. Eu acho que sim, deveria ter um trabalho daqui a pouco nas escolas, até divulgando essa questão dos 50%, né, que vem para o município, que muitas pessoas não sabem disso. E outra coisa, o CRVA pode ser criado pela prefeitura. Eu, na época, também tinha os dados e corri atrás, levei o falecido Rui. O CRVA pode ser criado pelo município, só tem que colocar um funcionário de carreira para trabalhar, não pode ser um CC, entendeu? Não pode ser, tem que ser uma pessoa concursada, mas pode sim o município criar um CRVA. Já falei isso para o prefeito, se sempre mais, que até porque fechou da Mariana, né? Por enquanto acho que está fechado ainda. Está aberto já? Trocou lá, não é mais o Gabriel lá, trocou o cara que faz agora. E não estava aberto nesses dias mais. Então, eu acho que o município, se criasse o CRVA aí, com certeza também daqui a pouco alguma taxa não precisaria cobrar, já era um incentivo, não sei como funciona, né? Mas eu acho que é da administração correr atrás, que é um grande ganho para o município se conseguisse fazer.
Também parabenizo aí o vereador Marcos. Eu acho que essa indicação já veio umas quantas vezes. Quando eu fui vereador também, ela veio todos os anos. No caso, a gente foi com a prefeitura e até hoje não foi feito nada. Mas eu acho que o passo que seria esse Detran, porque tu vê, Mariana tem menos da metade da população do Barão, Sertão também, acredito eu que tenha bem menos veículo, não fiz esse levantamento, mas tenho certeza que tem. E lá tem. E no Cerro Grande, cara, lá eu sei que eu seguido estou fazendo meus briques aí de carro, Então tu chega lá, uma placa que tu deixa e eu já te cobro 60, 100 pila menos. E aí os pessoal vão por aí. Eu troco, tipo, tu comprou de lá do Cerro Grande e diz, ah, tu troca só a tarjinha aí e sai tanto. Se tu for trocar a placa para transferir pro teu município, vai dar 100 quilos a mais ou 100 e pouco. E também, nessas declarações aí, esse aí não pode fazer, algumas lá são feitas. Porque eu acho que a pessoa morou no município, tu não emplaca um veículo no outro se tu não tiver um comprovante de residência lá. Entrando noutra questão do bloco, é a mesma questão, para lá também é problemático, para baixo. E as pessoas que moram no Barão não poderiam ter bloco de lá, e tem. Mas é, lá está sendo feita algumas coisas lá que não são legais, né? Então aqui a gente tem o André aí que quer trabalhar certinho, dificulta algumas coisas ali e o pessoal, ah, lá no Cerro Grande eu faço lá, mesmo morando no Barão. Então eu acredito que a gente teria que tentar colocar esse Detran aqui, CRVA, que facilitaria bastante e evitaria essas questões aí.
É uma ótima indicação, colega, só que eu acho que 90% desses que têm veículos de Baronense têm veículos em outro município, 90% não sabe dessa questão de 50% de IPVA que vem livre. E um dos problemas também que a gente vê, que nem Cerro Grande mesmo, como diz o colega o Manuel Renato, tu chega lá, tu faz uma declaração, a punho lá, fazia, tu comprovava a residência, ela inventava o endereço. Então isso eu acho que é um grande erro, é um dos problemas que há anos tem, que não deveria ter passado por isso.
Próximas pessoas. Realmente a questão que o vereador Diogo comentou sobre desconto nas máquinas, por já ter a placa, exatamente isso já existe. Mas o programa para incentivar com a despesa de transferência, é isso que eu me refiro. Porque a gente sabe que é caro. Não vai transferir por nada, que nem foi comentado. Então acho que a prefeitura vai ganhar se dá um desconto, se dá um incentivo, se vai fazer alguma coisa. Outra coisa que eu tinha esse dado também, que do 100% do valor do IPVA, 50% cai direto no cofre na verba livre e 25% é aplicado na educação do município, do estado e da federação. Então tudo é aproveitado, né? Não tem nada desperdiçado. E outra coisa, eu defendo muito, de repente a secretária de assistência social está aqui, vai dizer, tu defende, mas talvez tu não tome uma atitude. Aí eu defendo muito a questão de programa de explicações nas escolas. Porque a gente tem aqui problema com lixo, que foi colocado semana passada, desculpa gente, estender um pouquinho. Problema com lixo, que a separação do lixo. Onde que tu vai fazer um programa de ensinar as pessoas? De casa em casa é complicado. Na escola, a criança está lá, a criança aprendendo leva para o pai, para a mãe, para o irmão, com um panfleto. Outra coisa, problema com drogas. A polícia militar tem o PROERD, que trabalha com isso. Mas como seria interessante a Secretaria da Educação, da Saúde, criar um programa, capacitar uma ou duas pessoas para palestrar nas escolas. Outro problema, IPVA. O que custa a prefeitura criar um programa? Não é muito caro isso para criar um programa e capacitar uma ou duas pessoas da Secretaria da Fazenda ou do setor de salões ali e passar nas escolas palestrando sobre a situação, deixando um panfletinho e começar a girar. Isso é que é a situação. Isso é que a gente tem que fazer. Eu, como civil, eu me disponho a ajudar, só que a gente tem os órgãos públicos para fazer isso, e eles têm que fazer, se eles não podem fazer, eles peçam ajuda, que eu me disponho a ajudar, porque é uma coisa que tem que ser feita. Se a gente não começar, diz, se não faz, isso não vai mudar em nada. Vai mudar sim. Enquanto não fizer, que não vai mudar.
Nada mais discutir? Coloco votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários, levantes. Aprovado.
Indicação número 33, 2019. O vereador que essa subscreve, depois de ouvido plenário, indica o Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade da implantação de uma rampa de lavagem da Prefeitura Municipal. Item de suma importância para a manutenção de frota, mesmo em épocas de contenção de despesas, visto que teria-se um bom ganho com este trabalho, sendo viável economicamente. Justificativo oral, vereador Marques.
Essa outra indicação também, que já rodou muito por essa casa e na época da outras administrações já se falou bastante também. Eu acho, sinceramente, não fiz um estudo de despesa e receita, mas eu acho que é impossível não ser mais barato lavar na prefeitura, engraxar na prefeitura, do que engraxar no poço. Eu acho que é impossível não ser mais barato. E não sei se tem pessoas que teriam condições de fazer isso, mas daqui a pouco adequa alguém que está abastecendo, que está fazendo manutenção de escola, daqui a pouco fica lá, dá um jato no ônibus, ou o próprio motorista dá jato no seu ônibus ali. Quanto economizaria no posto? Deve ser um 100 pila? Eu não sei exatamente, mas eu acredito que seria economicamente favorável à prefeitura.
Ótima indicação, colega. A gente vê o exemplo de um balde de graxa hoje de R$200, tu engraxa no mínimo 30 vezes um caminhão. Aí tu pensa tu indo numa rampa pagando R$40, R$50 para engraxar um ônibus ou um caminhão. Então é uma ótima indicação, começando por essa simples coisa que é a lubrificação.
De minha parte também quero dizer, vereador Márcio, olha, um grande pedido, né? Se a prefeitura conseguisse colocar uma rampa de lavagem, eu não sei quanto mil em colomeria por mês, né? Mas geralmente não é dessa gestão, já vem de outros também, né? A gente tinha um plano em campanha, né? Mas não aconteceu como não aconteceu nas outras também, né? Eu sempre digo, parece que o Barão, nosso gestor tem um amor próprio para pagar aluguel. O aluguel é outro cúmulo aqui no Barão, né? E uma rampa de lavagem, né? E se tu basear até pela Prefeitura do Sertão, tem duas, né? Vocês têm conhecimento. Duas rampas de lavagem. É, sempre, e os próprios motoristas também fazem alguma parte, não sei se deve ter pessoas que lavam também. Eu não sei se um papo deve fazer, pelo que escolhe para lavar um micro, um ônibus ou um carro, acho que papo 20 mil por mês.
É, como falou o vereador Ilo ali, essa rampa, eu até não sei se ela não tem no plano de governo, mas não é dessa gestão aí, eu acho que ela tem no plano de governo. Na época da campanha, vamos fazer e depois vem os comprometimentos. Eu acho que comprometimento, que não pode, é que nem os aluguel, acaba não saindo, entra Juca e sai Manduca e o baile é o mesmo. É, infelizmente o que eu enxergo é dessa forma, porque não tem administrador que não enxergue que é o que me desanima na política, esse tipo de situação.
Eu vou dizer, Marcos, que a gente nessa administração já teve um ganho, e um dos ganhos é os mecânicos. Sei que tem vereadores que não, acho que não, mas só quem está ali dentro para saber. Teve um baita ganho com os mecânicos em economia, que muito serviço é feito através dos, que na verdade não é mecânico. Então essa rampa seria a coisa mais boa do mundo, só vou dizer, só tem um jeito para funcionar. Deixa registrado, tem que ser CC para trabalhar. Ainda mais na rampa de lavagem, porque vão achar 1.500 coisas para não funcionar. Então, se tivesse como criar um cargo de CC, mas credo, a economia é muito grande, né, do Ferrugem. Eu sou favorável também.
Da mesma forma, para não te interromper, só para fazer um pequeno comentário. Comentei sobre isso, deve fazer um mês ou nem isso, sobre. Até coloquei algum pedido aqui, se não me engano, a respeito dos preços de alguns veículos aí que tinham sido lavados, que está no portal da transparência, que eu acho um absurdo. Por que que a prefeitura tem que pagar 100% acima do valor de mercado, né? É difícil a gente compactuar com isso, mas é de vital importância e com certeza vai ter muito ganho, vereador, se realmente alguma administração conseguir executar essa questão da rampa.
Presidente, se o senhor me permitir, eu queria fazer só uma comparação de dados aqui, que um pouquinho fugindo da questão da rampa, mas partindo para a questão do aluguel. Agora, no último ano, a gente tem trabalhado bastante com arbitragem, e nessas andanças a gente anda por muitos lugares, e geralmente se conversa com o pessoal do desporto, do turismo, se vai muitas vezes na prefeitura, se chega lá, chega cedo, né? Então a gente consegue lá conversar com o pessoal. Semana passada tivemos em São Pedro da Serra, que eu acho que o vereador Diogo conhece bem o lugar, 5 mil habitantes, o centro administrativo de São Pedro da Serra, eu estive lá dentro, conversando com a Secretaria de Desporto, eu fiquei até meio com vergonha de chegar. Tem uns 50 setores, tudo indicado, tudo com plaquinha, vai aqui, vai ali, show de bola. Ontem, como os arborezinhos, passamos na cidade do Dr. Ricardo, 2.070 habitantes, busquei agora no Google aqui, O centro administrativo de Dr. Ricardo, cara, é de visitar. A cidade tem 2 mil habitantes. Nós temos 7.800, 8 mil, quase isso, vamos ver. Por quê? Por quê? Que ninguém bate o martelo de fazer um centro administrativo. É caro? Não tem verba? Vai tirar o aluguel do amigo, do parceiro? Chega, cara. Isso chega. Assim como eu digo que chega de brigar por espaço na política, por querer disputar campanha. Chega. Tem que se trabalhar pensando no município. Quando que vai cair a ficha dos políticos da cidade? A gente está pensando no grupo. Chega de pensar em grupos. Tem que pensar na comunidade, no município, fazer crescer. Assim fica cada dia mais difícil.
Nada mais discutir, coloco votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantes. Aprovado.
Pedido de providência número 82 de 2019. O vereador que essa subscreve, depois de vir do plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado patrulhamento e melhorias na estrada que sai da ponte do Leozé, passando pelas residências de Paulo Lanzarini, Wilson Lanzarini, Marcos Lombardi, André Lombardi, até a residência de Dida Lombardi. Justificativa oral, vereador Ilo.
Bem, colegas vereadores, eu estou repetindo esse pedido. Mês passado, não faz 2000, coloquei esse mesmo pedido. Aí já estava ruim, devido à chuva, da tempestade que veio hoje, sim, eu estive lá na sexta-feira, né? Até ouvi bastante, né? Até quero agradecer a Nícia, me defendeu lá. Aí ele, umas pessoas que têm muito bom contato com eles, né? Bah, mas se, parece que ninguém faz, ninguém se interessa na nossa estrada aqui, não, mas a Nícia falou aqui que tu e outro vereador tem pedido bastante atrás de vocês. Acho que o vereador Diogo deve ter conhecimento. Hoje é precário, gente. Eu, para entrar no André, eu não consegui entrar com a minha caminhonete. Devido à chuva, que é uma rampa, é pedra, e não tem como entrar. Então a situação deles é muito complicada. Até estava vindo na prefeitura sexta-feira, e se juntar as famílias, vim fazer um mutirão. Até passei uma mensagem para o secretário de obras da situação da estrada. Né? Eu ia tirar umas fotos hoje, mas não deu pausa de tempo. Né? Vou esperar mais uma semana, né? Espero que o secretário de obras vai entender a situação deles. Que bom que eu fosse lá olhar. Esta estrada, só para lá, não tem mais o que fazer. Perto do Dida, né, o material está ali. É só, não precisa nem usar caçamba. É só desbarrancar com a reta e largar, está feito o problema. Mas se insistir com patrola, nunca vai resolver o problema deles. É uma área difícil, mas o material está junto. Só com a reta escavadeira faz um grande trabalho. Não precisa levar caçamba, não precisa levar nada. É, mas então, a situação deles é complicada. Estou querendo se pedir novamente. E vou esperar até sábado, já mandei uma mensagem para o secretário, sei que ele até ia estar aqui, conversar pessoalmente com ele, mas já está sabendo, né? E vamos esperar até sábado, se não vier, se não for, se não der para ser feito, com certeza as famílias que vão chegar até a prefeitura, nem né, vai ter que fazer um protocolo, não sei o que mais, mas eu vou acompanhar eles, esperar até sexta-feira. Obrigado, presidente.
Está em discussão.
É um ótimo pedido, colega. A gente sabe o que a gente enfrenta para ir lá no André. Do jeito que está aquela situação lá, se demorar um pouco, acho que vai ter que ser contratado um trator de esteira, porque senão não vai ter mais o que fazer lá. Porque estão passando trabalho até com um automóvel para sair de casa lá.
Aquela situação ali, como o vereador falou, se não for com uma reta ali, patrola não resolve mais aquela situação ali. A patrola chega ali, não tem, o material é junto ali, só com a reta resolve a situação ali.
Só para complementar, presidente. E até a primeira ponte também está numa situação bem complicada, né? Eu até nem sabia, hoje Medina me comunicou, que não sei quem passou lá, que a ponte está se interrompendo também. Mas eu acho que a ponte não é o maior problema, o problema era a estrada. Né? Então, é bem que me falou o vereador Alemão, comentei, se uma reta ali não tem, eu acho que num dia faz tudo. Né? O ejeto já, naquela lomba onde tem dificuldade de buraco, dos lados tudo é cascalho, perto do Dida é só desbarrancar e está feito o problema.
Nada mais discutir? Coloco votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantes. Aprovado.
Pedido de informação número 56 de 2019. O vereador que essa subscreve depois de ouvir do plenário solicita ao Executivo Municipal que envie o orímetro e relação de serviços prestados de tratores, retroescavadeiras e ferramentas agrícolas que estão cedidos para as associações. Justificativa oral, vereador Rodrigues.
Bueno, vereadores, eu falei semana passada, deixei em aberto se algum vereador quisesse colocar o nome junto. Essa aí é daquelas indicações, né, Diogo, que é meia polêmica. Mas tenho certeza que as associações que estão trabalhando certo não vão ter problema. E sei de associação que está trabalhando certo. Então, recebi várias denúncias. Não é de uma associação só, é mais que uma. E, então, para não citar nome, vou esperar vir a documentação para a gente ver o que vai vir escrito aí documentação quando vier. Está em discussão.
Um baita de um pedido. Eu esqueci de colocar meu nome ali. Ele falou a semana passada que não teria colocado. É um baita de um pedido. A gente faz os repasses. Eu acho que mais do que justo a gente ter a informação de que forma está sendo usado o patrimônio público.
Também concordo, vereador Rodrigo, com o pedido. Eu acho que até nem precisaria fazer, que quando esses bens aí são, no caso, emprestado, porque é cedido, já ali no acordo, já é para ser prestado, mandado a prestação aí de serviço para a prefeitura, e a gente tem o direito de saber aí. Então, eu acho que é um belo pedido aí para a gente ficar sabendo mais ou menos o que está acontecendo com essas máquinas aí.
Baita pedido, presidente. Eu acho que não tem pedido ou indicação polêmica. Eu acho que daqui a pouco pode desagradar alguém, pode, mas a gente está aí para isso, a gente está aí para fazer o certo e está aí para fiscalizar. Tem muitas máquinas que muitas vezes, como é que eu vou explicar, acabam se apropriando para fins próprios. É essa a palavra, né? E isso acontece, acho que não só nas associações, muitas vezes até em outros departamentos aí, mas eu vou deixar essa discussão aí para a próxima sessão.
De minha parte, quer dizer, o presidente, um grande pedido, presidente, né? A gente vê aí hoje a necessidade, o anseio da Secretaria de Obras e outras, né? Faltando máquina. E a gente vê aí em associações, o máquina foi cedido, rescavadeira e outros. E reclamação do povo também, que a máquina está parada, não, o operador, o A ou B, e não se consegue serviço. Né? E nós, com a situação que está a Secretaria de Obras devido à chuva, eu não digo que aqui, eu acho que tem que fazer uma prestação de conta, dependendo das horas prestadas de serviço por mês. Né? Eu acho que não digo que a prefeitura tirasse, mas cedesse uns meios para a Secretaria de Obras. Né? Desafogava o município e ia desafogar eles também, porque isso também precisa de estrada. Né? Então, na situação que nós temos hoje, né, complicada, falta de carregadeira, falta de rescavadeira, eu acho que é um grande pedido e com certeza, né, tem que haver um entendimento entre o prefeito e as associações que têm essas marcas paradas, né, que ceda para o município, né, que fosse um mês. Né.
Um belo pedido, presidente. Eu também concordo com o que todos os colegas falaram. E, se não me engano, quando a gente aprovou o projeto, para aí foi o combinado de, em cada 3 meses, vir um relatório das horas, 6 meses. Então, eu acho que é o certo, ainda mais quando faz falta, às vezes, no uso do município mesmo, aqui na secretaria.
Também acho que é um belo pedido aí do colega Rodrigo. Eu acho que essas máquinas deveria ter um mínimo de hora por um tempo ali, porque de repente tem máquinas aí, que seja o retrotrator aí, que de repente não tem uma hora ou duas no mês aí, certa época. Então eu acho que nem a Associação da Invernada mandou o convite ali de novo, fechando 6 meses. Acho que todos deveriam fazer uma prestação de conta para não ficar aí os diz que diz, que as pessoas nas ruas aí estão comentando sobre as máquinas paradas.
Eu nunca, nos últimos 10 anos por aí, eu não trabalhei no setor da prefeitura que responde informação, indicação, coisa errada. Mas eu não sei por quê, que muitas vezes fica aquela coisa no ar de que os vereadores estão cutucando alguém. Cara, é uma simples... Nós pedir alguma coisa é normal. É um simples protocolo oficial. Pronto. Tem que ser aceitado e respondido. E mais, o regimento interno regra que, se a resposta não vier no tempo legal, tem as suas punições. Então, não tem polêmica. E outra coisa, presidente, eu, como a presidente da Associação Carlos Gomes, aqui da Sertaja, e secretário do Poderpa, digo que semana... Não, se passada, na outra semana, tivemos uma reunião ali para fazer um ato sobre a aprovação da prestação de contas do milho troca-troca e de umas verbas que estão para chegar. E nessa reunião foi levantada a questão de reclamações exatamente sobre isso. Sobre máquinas e implementos que vão para as associações, e daí alguém lá nessa associação determina fora da regra do estatuto, como quem que não usa, quem que usa. Então essa preocupação já é grande. Essa preocupação é importante e é uma preocupação sua, nossa e de muita gente. Então acho que é bem, no momento, bem oportuno o seu pedido de informação.
Nada mais a discutir? Coloco votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantes. Aprovado.
Essa aqui é a do Marcos. Pedido de informação número 57 de 2019. O vereador que se peça subscreve depois de ouvido o plenário e solicita ao Executivo Municipal que informe como está o processo da obra da creche pelo programa Pro Infância, visto que conforme PL, não sei se diz assim.
Projeto de lei.
Projeto de lei, é. 3.971 de 2019, seriam retomadas algumas obras pelo Brasil. Justificativa oral, vereador Marques.
Presidente, que nem eu falei na tribuna ali, ó, o vereador Matheus colocou um pedido 050 de informação também sobre, num contexto geral, as obras das quadras escolares, das creches, os contratos vigentes e como que está. E veio uma resposta. Mas daí hoje eu não peço perdão, que nem eu falei, mas eu achei importante porque entrou em trâmite no Congresso, no Senado Federal, por um senador do Mato Grosso, lá que eu não peguei o nome dele, esse projeto veio novo aí. Então daqui a pouco seria importante o pessoal da educação, assistência social, até o próprio pessoal do desporto lá, se inteirar daqui a pouco, pode ser que reative, pode ser que tenha algum documento faltando para reiniciar algum processo, né? E a gente sabe que, infelizmente, a nossa creche, ontem mesmo passamos em alguma cidade que eu não lembro o nome, uma creche bem prontinha, ainda comentamos, uma creche show de bola ali, é uma pena mesmo a creche não ter saído aqui, e sem contar que a gente ficou com um espaço inutilizado, que nós tínhamos uma quadra de futebol de areia ali, que dava cada campeonato show de bola, cara, era muito bom para o verão, o pessoal distrair, e a gente perdeu a quadra e estamos sem a creche. Então isso é complicado, a gente tem que tentar, se tem algum meio, se tem alguma forma nova que está surgindo, tem que cutucar, tem que ir a Brasília, tem que fazer o possível para tentar reativar isso aí. E sem contar que essa obra, além de ter criado problema para a comunidade, criou problema para algumas empresas que trabalhavam ali, empresas de segurança mesmo, ficou sem receber o trabalho. Então isso não pode acontecer, tem que ver, se tem alguma luz no túnel aí, eu acho que seria interessante.
Coloco em discussão. Para te ajudar, Marcos, isso aí o prefeito já esteve em Brasília 2-3 vezes. Parece que sim, vai poder ser aproveitado, pelo que ele passou para nós em outras reuniões aí que a gente teve com o arquiteto, o Mikael, né? É o Mikael. E só que estava sem engenheiro, então por isso que eu acho que é muito importante esse seu pedido ser votado, até para eles daqui a pouco não estão sabendo dessa PL aí, daqui a pouquinho, né? Já é mais uma dica. E só que tudo tem prazo, né? Isso já faz tempo que estava para ser feito um novo projeto ali, o arquiteto tinha que fazer, né? O prefeito explicou aqui uma vez para nós, fazer um novo projeto que daí poderia se usar até para séries iniciais, parece. Se não, que a gente, de repente, não tem criança suficiente só para creche, né? Então, poderia se usar ali, fazer uma parceria, parece que foi o que o prefeito passou para nós. E uma baita, perdão da palavra, cagada por outra administração, não me lembro qual, me tirar, eu fui um que ajudei a desmanchar como funcionário, aquele campo de futebol de areia que nós tínhamos ali. Ainda pelei muito na época para ver se a gente não mexia, porque era visto que ia ser um elefante branco como está sendo. Está ali, troço parado, e hoje nós temos um secretário atuante que com certeza já teria feito vários campeonatos ali naquela quadra onde tinha antes.
Gente, eu só quero pedir desculpa por de repente ter sido repetitivo algumas pautas aí, porque eu dei uma olhada no trabalho da Câmara no ano, mas algumas coisas não vi. Então eu peço desculpa que eu fui repetitivo.
Nada mais a discutir? Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contra os levantes. Aprovado.
Projeto de resolução número 4 de 2019. Autor, mesa diretora. Senhor, dispõe sobre a concessão de uniformes de trabalho para os servidores da Câmara Municipal de Barão do Triunfo e da outras providências.
Bom, então, acho que os vereadores já sabem, né? Isso é só... já existe, né? Mas é só uns detalhes ali que não estavam bem de acordo, que foi mudado e trocado algumas coisas ali. Então, mas é normal e... E o nossos funcionários aí merecem, eu acho, um uniforme. Está a discussão. Nada a discutir? Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantes. Aprovado.
Projeto de Lei nº 34 de 2019. Autor Executivo Municipal, teor, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Barão do Triunfo para o exercício de 2020.
Está em discussão a EDO. Para discutir, coloquemos em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantes. Aprovado.
Projeto de Lei nº 38 de 2019. Autor Executivo Municipal, teor, altera a representação constante no inciso 3º e modifica a redação do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal nº 229 de 2015 e da outras providências.
Bueno, para esse projeto aí, acho que também todos são sabedores, esse aí é o segundo para regularizar o primeiro, para variar, né? Só para variar. Não veio certo o primeiro, então já foi votado e agora sim vai ficar adequado aí um membro da Câmara. Está em discussão. Nada a discutir, colocamos em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantes. Aprovado.
Projeto de Lei nº 39 de 2019, autor executivo municipal, teor, autoriza o Poder Executivo a realizar a despesa que indica, aloca recursos para a realização de evento previsto no calendário municipal e da outras providências.
Então, está em discussão aí o projeto, esse aí é para a festa de Natal, né? Para todos saberem, até o limite de 10 mil, não quer dizer que vai ser gasto isso, mas até o limite, né, diz o prefeito.
Pode ser
9.990? É, pode ser 9.999. Então, está em discussão. Nada a discutir, colocamos em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentado, contrários levantes. Aprovado.
Projeto de Lei nº 40 de 2019. Autor Executivo Municipal, teor, dispõe sobre a denominação do espaço de recreação localizado na Praça Central Professor Fernando Dalben e da outras providências.
Então está em discussão. Esse aí é o projetinho só criando um nome para a nossa praça nova, praticamente, dá para se dizer assim, né? Que foi feito praticamente tudo. Então, está em discussão aí.
Desculpa eu sendo falante como sempre de novo, mas eu quero usar mais um exemplo. Quero usar mais um exemplo aqui de uma cidade que tem pouco tempo, cidade pequena também. É, Capitão, lá em cima, na Serra, perto de Nova Brécia, lá. A Praça de Capitão é um modelo, cara.
O vereador está fazendo perto de Nova Brécia.
É. Pode continuar. Mas é abaixo, não é a terra da mentira. Ah, tá. É um modelo a Praça de Capitão, cara. A praça é pequena, mas ela tem um chafariz, ela tem uma quadra de futebol de areia, ela tem uma quadra de grama e tem uma quadra de cimento para futebol. E uma concha acústica, cara. O secretário de turismo deve comigo lá na Sabiana, a praça é impressionante, cara. É um município, não sei exatamente, deve ter uns 5 mil habitantes, numa serra pior que nós, 18 quilômetros para chegar lá de chão. Mas o troço é bonito, cara. E os caras trabalham com criação de porco, galinha e vaca e leite, e tem tudo aquilo lá, cara. É bonito de ver, cara. É bonito. E a nossa praça é ótima, excelente, com essa praça ficar bonita também. Mas eu quero dizer que a gente tem muito, muito recurso aqui dentro, muito espaço para embelezar. A vice-prefeita, a secretária, gosta muito disso e ela faz um trabalho muito bom e concordo com ela. E quero deixar dito aqui que foi dito há poucos dias que iam fazer um programa de as empresas a adotar um canto aqui, adotar uma coisa ali. Eu, como empresa Agrobarão, quero deixar dito aqui, registrado, que no momento que for aberto adotações de espaços, eu estou cadastrado para adotar, para embelezar, para nós fazer a nossa cidade ficar bonita, porque estou vendo cada lugar aí que parece que é feio e é bonito, e nós, parecendo que isso é bonito, temos feio.
Nada mais discutir, coloco votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantes. Aprovado. Líder de bancada, 3 minutos, vereador Nércio.
Cumprimentar o presidente, vereadores e pessoal que nos assiste. Então, eu só queria agradecer aí prefeito jurídico que vieram aqui no convite do vereador Diogo nos explanar a situação do projeto da implantação da escolinha. Esse é um projeto, sim, que eu acho que já poderia estar bem adiantado. É um projeto que, pelo meu modo de ver e pela explanação deles ali, é um projeto que não é muito simples. Eu acho que é um projeto que começou, a gente votou uma parte aqui nessa casa e ficou sim parado lá. Eu acho que até por a gente, se a gente tivesse tomado essa iniciativa de ter marcado essa reunião antes, já estaria bem mais adiantado. Só que a gente ficou naquela espera que está na mesa do jurídico, que está lá e está aí, e ficou parado o projeto lá. Senão já estaria assim bem mais adiantado. E agora não adianta a gente atropelar, porque tem que ser um projeto bem estudado, como foi dito pelo Dr. Joel e também pelo nosso jurídico aqui da Câmara, que é o Dr. Norberto. Mas eu acredito que a partir dessa reunião vai ser retomado os caminhos, e eu acredito que agora sim a gente vai ter um rumo e esse projeto vai ter andamento e a escolinha vai ser implantada dentro do nosso município. Também quero agradecer então aí a estadia do vereador Marcos aí por ter nos prestigiado aí por um mês, né, de sessão aí na casa. Tivemos a honra de trabalhar aí por 4 sessões juntos, já trabalhamos outro mandato junto. Foi um prazer trabalhar contigo, Marcos, sabe que a gente se conhece aí desde garoto aí, e conte comigo sempre que precisar, tá?
3 minutos, vereador Diogo.
Bueno, presidente, saúdo demais colegas, servidores dessa Casa Legislativa e todos os amigos que nos acompanham aqui hoje. Primeiramente, queria agradecer então a presença do prefeito, da nossa vice-prefeita, secretária do Desporto, e o assessor jurídico da prefeitura, também juntamente com o nosso assessor, demais vereadores que puderam se fazer presente na reunião, a respeito da escolinha de futebol. Bom, eu acho que agora ficou, a partir dessa reunião ficou bem encaminhado. Eu acho que nos próximos dias, espero, né, que as coisas se concretizem. Eu acho que foi dado um certo tempo até para que possa, de forma ao executivo tomar a iniciativa de fazer. A coisa ficou meia parada, como o vereador Nércio falou, a gente aí tomou as rédeas novamente aí, então organizamos essa reunião, o secretário eu sei que está bastante envolvido também na questão, a vice-prefeita, e eu acho que cada um fazendo, né, a sua parte. E eu acho, não vi empecilho nenhum por parte do prefeito, acho que bem pelo contrário, né? Só que a coisa acabou ficando parada. Eu acho que, de uma forma ou de outra, eu acho que tem como ser feito. E quem tem a ganhar nessa questão aí, por alguma dificuldade ou alguma coisa que possa aí demorar aí, mas quem tem a ganhar é as nossas crianças, né? É o esporte no município. E eu acho que é um programa que só tem aí a crescer, né? Foi falado, porque pode começar grande, às vezes terminar pequeno, mas não importa o número, importa é que seja feito. Também agradecer aí a todos que puderam fazer presentes aí na festa dos sócios no Clube Cruzeiro, quero agradecer em nome da diretoria, né? Teve um torneio de futebol, bailão, de tarde, um almoço, um bom almoço, meio-dia, torneio de bocha, enfim. Eu acho que deu um bom lucro aí para a nossa entidade, né, que tá aí nativa novamente. Até extraoficialmente eu quero falar, mas o presidente do clube hoje, o vereador Matheus, não está presente, mas acredito que o clube até esteja aberto para quem tiver alguma proposta para Economo. Já quero deixar aqui de antemão, né, porque eu tenho participado das reuniões da diretoria, e a pessoa que estava cuidando lá acabou saindo, e eu acho que o clube está com uma dificuldade, não é dificuldade, mas está faltando uma pessoa ali para cuidar. Então eu acho que alguém que tiver interesse pode apresentar proposta que vai ser analisada aí junto à diretoria. Também deixar meus parabéns aí a todos envolvidos na questão da pracinha, né, da reforma da nossa praça também, que estava sendo bastante cobrado, né? A gente viu aí que foi colocado aí brinquedos novos, e sei que foi um empenho aí da Secretaria de Desporto, né, junto com o Executivo. O mais seria isso, né? Teria mais alguns assuntos, mas aí vamos deixar um pouco para a semana que vem também. O mais seria isso, meu boa noite a todos e meu muito obrigado.
Vereador, 3 minutos, Sandro. Quero saudar o presidente, os demais colegas aí, os funcionários, o nosso jurídico, a vice, secretários aí, todos aqui presentes.
Também quero agradecer aí pelo jurídico da prefeitura e o prefeito para vir a reunião aí sobre a escolinha. Eu acho que está em cima do laço, mas tem como formar essa comissão aí e tocar logo esse projeto porque o final do ano está perto aí. Também quero parabenizar a presidência do Clube Cruzeiro aí pelo almoço, pela festa dos sócios. Foram contemplados com um ótimo dia. E também parabenizar pelos ter feito a mudança de data aí, pela perda do nosso amigo Bubi aí, que provavelmente era um sócio há muito tempo do clube. Também quero parabenizar os secretários, o executivo e a vice pela nova praça aí, onde ficou muito bonito. Quero agradecer aí, Maté, o Elias, por mandar um ofício de agradecimento a nós aí pela moção de apoio que passou por essa casa. Também quero agradecer aí o presidente Marcílio da Associação da Invernada pelo convite da reunião aí, pela prestação de conta e outros assuntos aí. É isso aí, presidente. Obrigado.
3 minutos, vereador Ivo.
Bom, quero novamente saudar o presidente, os colegas vereadores e os presentes. Bem, gente, nada mais que justo. Hoje eu quero deixar um agradecimento especial ao deputado Alceu Moreira, Edson Brum, ao Lodi, né? Na semana passada foi empenhado um pedido que eu tinha ao gabinete do deputado Alceu Moreira, onde tive a oportunidade de ir com os colegas em Brasília, né? Custou, mas veio o resultado, onde foi empenhado um valor de R$120 mil em prol da nossa paz de Barão do Triunfo. Então quero deixar aqui o meu agradecimento ao deputado, ao seu, ao Edson, ao Lodi também. Todos nós sabemos que é um deputado bastante empenhado com o nosso município também, onde presta grandes valores, né? Emenda o nosso município, respeitando sempre, acho que o deputado que mora, bota emenda aqui, é os Moraes, né? E é reconhecido por nós. Mas agradeço muito também ao deputado Alceu por ter olhado para o nosso município, ter acatado o meu pedido que levei até o gabinete dele em Brasília, né? Onde foi empenhado na semana passada o valor de R$120 mil. Com certeza vai só brilhar para nossas crianças, nossos alunos da PAE, né, que são muito bem merecidos. Eu sempre digo, graças a Deus, nós que somos PAE, que não temos um aluno deficiente na PAE, que nem tem vários alunos ali. Então, em nome daquelas pessoas, dos alunos da PAE, eu deixo meu agradecimento especial ao deputado Alceu Moreira e ao Edson Brum. Obrigado, presidente.
3 minutos, vereadora Luciane.
Gostaria de saudar o presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, nosso jurídico. Hoje a minha filha que veio assistir, os demais que estão aqui, o secretário do Desporto, que sempre se faz presente, nossa vice-prefeita também, minha comadre Eliane, e o Mário também, né, que está ali hoje, veio assistir no finalzinho, né? Então, hoje gostaria de agradecer a presença do prefeito e do jurídico, como os outros também já falaram, né, que foi sobre a escolinha do futebol. Eu acho que ficou bem encaminhado e nos deu uma esperança muito boa, que eu acho que agora andou, né? Precisou de um tempo para agora a gente dar seguimento. E com certeza acho que agora vai dar tudo certo. Também parabenizar o pessoal, a diretoria da Sociedade Cruzeiro, né, pelo belíssimo evento de ontem, aniversário também da nossa sociedade. Nossa sociedade que é a mais antiga do nosso município. Né, que onde que eu acho que a gente tem que sempre buscar as nossas raízes que nossos antepassados deixaram, né, para nós, para a gente cuidar. Então, parabenizar, e eu sei que dá trabalho, além da diretoria, vi muita gente ajudando, que envolve bastante gente para trabalhar, que tem que se disponibilizar do tempo para ajudar, né? E todo mundo tem o que fazer, né? Todo mundo tem compromissos, mas é importante que todo mundo ajude para que as coisas andem. Também falar do nosso colega vereador Marcos, onde fomos agraciados com a tua presença. Foi muito bom o tempo que tu teve aqui com nós, né? E sucesso para ti sempre, tá bom? Também não vou deixar de falar da praça, né? Que foi sempre muito cobrado aqui na casa e agora finalmente está bonita, né? E vem a inauguração agora aqui para frente. Então, seria isso. Uma boa noite a todos.
Foi então quebrar um pouquinho o protocolo aí, já tinha anotado aqui, já que o nosso vereador Matheus não está hoje, e como de repente é a última sessão aí do nosso vereador Marcos nessa pegada aí, então abri um espaço para ele.
Obrigado pela gentileza, presidente.
É só porque hoje não está falante, eu vou abrir mais um espaço.
Tava com saudade dessa tribuna aqui, falando sério mesmo, cara. Eu queria só fazer um comunicado aqui que agora, dia 14 de dezembro, é um sábado, nós temos aqui na Carlos Gomes, Associação Carlos Gomes, qual eu sou presidente, o vereador Luciano é sócia nossa lá, a janta anual. É num sábado à noite, a gente tem ingressos aberto ao público, na verdade é a janta dos sócios, mas é aberto ao público, quem quiser jantar com nós lá, churrasco, carne de porco, salada em geral, cuca, doces. Tem a chegada do Papai Noel também, com entrega de doces para as crianças, aquela coisa bem, bem família mesmo. Estendo o convite a todos vocês, todos que aqui estão ouvindo. E mais perto da data, vou trazer um convite especial para cada vereador e gostaria muito, seria muito louvável a presença de no maior número possível de vereadores lá. Queria também, não podia deixar de passar, dizer, informar aos vereadores e ao município de Barão Triunfo que hoje, presidente, a cidade tem 3 árbitros federados da Federação de Futebol de Salão do Rio Grande do Sul. Eu, a pessoa de Marcos, o Giovanni Garigan, que é o secretário de Esporte, e o professor Rafael Rosa, a qual nós fomos formados no sábado à noite pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão. Então isso é louvável, eu tinha que deixar, não podia deixar de falar isso, né, cara, porque não é, aqui na cidade somos só nós 3, infelizmente, ou felizmente, não sei. Mas eu queria deixar isso dito, porque é uma grande honra para nós, é uma coisa oficial mesmo, não é pouca coisa. Então a gente levou 4 ou 5 meses fazendo curso em Porto Alegre todo sábado, prática, teoria e prova, e conseguimos o diploma. Meus parabéns para mim e para os colegas. Queria também agradecer a parceria de vocês por esse tempo que eu passei aqui, agradecer a parceria da casa também, que foi muito interessante, como sempre foi. E dizer que estou de aberto a ajudar no que for possível. Doutor Humberto, baita parceiro aí, amigão mesmo. Tivemos na terra dele ontem lá, os caras falaram mal dele lá ontem. Falaram mal dele ontem lá. Mas a gente desdobrou e ficou tudo bem, ficou tudo certo. Então era isso, eu queria agradecer mesmo, dizer que estou à disposição. O que eu puder ajudar para o município crescer, eu quero ajudar, independente de bandeira, independente de campanha, independente de quem for candidato, eu quero que a nossa cidade fique cada vez melhor e cada vez maior. E queria também dar as boas-vindas ao Thiago, que na semana que vem ele vai estar nessa cadeira aqui, que acredito que tenha conseguido resolver esses problemas que ele teve nesse mês aí, e que ele continue fazendo um bom trabalho, como tem feito já no gestão anterior, nesse mandato, e que consiga sucesso na vida dele e uma boas-vindas a ele. Muito obrigado, presidente, obrigado a todos vocês, a toda a casa que me ajudou, e bom retorno às suas casas.
Bueno, cumprimento os colegas vereadores, os funcionários da casa, todos que nos assistem aqui hoje. Primeiramente, também quero agradecer o prefeito, o jurídico, o secretário do Desporto e a vice-prefeita, que estiveram presentes com nós aí, hoje à tarde. Esse esquema da escolinha aí, que eu acho que não precisava ter essa reunião, né, vereador Diogo? Só que aí fica alguma pessoa trancando pouca coisa, mas eu acho que agora vai, secretário. Vamos bater em cima, que eu acho que dá certo. Também, já adiantar para vocês, acho que amanhã o prefeito está enviando, que ele me falou hoje ali, que estava só esperando a aprovação desse projeto para colocação do nome da pracinha. Acho que vai ser domingo às 10 horas, abertura. Vai ter algumas coisas ali, algum evento, não sei certo ainda, mas ele vai mandar, acho que amanhã, para essa casa, e todos vão ter acesso ali no nosso grupo ali, a Dalvana coloca a hora que chegar. Também peço que mande para o Marcos a hora que chegar. E também, deixar os parabéns à administração aqui, que a praça foi feita em, dá para se dizer, em tempo recorde. E deixar um agradecimento especial também, que acho que ninguém falou. Tudo bem que os funcionários são pagos e sempre antes do mês, não é que nem o Estado parcelado, mas os funcionários se empenharam muito, porque ninguém esperava a pracinha chegar, chegou meio-dia aqui, os caras tinham que montar aquele dia e nós estávamos com a recém desmanchando o pracinho. Aí todo mundo grudou ali, tinha uns tocos para arrancar ali das árvores que foram tiradas. Bateram à tarde para conseguir tirar aqueles tocos, toco de pinheiro, troço mais forte que Deus livre. As duas retas grudadas naqueles tocos. Mas aí era 7 horas da noite quando a prefeitura saiu de dentro da pracinha para os caras montar. E eles montaram. O secretário acho que até comprou um negócio, ele deu para eles comer ali, não sei, a Eliane acho também. E aí os caras montaram e deixaram pronta a pracinha. Então, deixar os parabéns a todos que se envolveram nessa praça aí que foi conseguida. Deixar dito que não foi pelo Facebook, que já estava em andamento a praça. Então não adianta as pessoas achar que em Facebook vai resolver, porque já estava resolvido ser feita a praça, já estavam sendo orçados os preços. Deu acaso que alguém descobriu e aí foi para o Facebook fazer mídia. Mas isso é normal, quem está no meio político tem que se acostumar com essas redes sociais. Então deixo aí os parabéns a todos envolvidos na nossa praça mesmo. E já deixo aí também, como para mim, agora a gente já pode correr por uma concha acústica daqui a pouco para a nossa praça. Um pavilhão com teto aqui para a nossa praça. Porque parece que o elefante branco da praça tá ganhando até tinta já. Eu acho que vai sair do papel. Eu ainda não vou parabenizar, porque eu só vou parabenizar a hora que sair do papel. Porque a gente já viu andando e trancar tudo. Mas eu acho que é muito interessante essa concha acústica, como também um telhado para a nossa praça aí, onde é gasto um monte em aluguel de lona para a festa da uva, festa do município. Então é muito interessante também. Também, só para comentar, da apitar, eu ia dizer para vocês arrumar um jeitinho lá, o Garigano não, mas tu e o Rafael para apitar um Grenal, mas aí tu me fala que esse salão me caiu os butiá do bolso aqui. Era um jeito de nós ganhar. De repente tu e o Rafael apitando lá, de repente nosso time conseguia bater os azul. Mas eu quero falar para vocês da cara de pau de um funcionário que veio aqui, a nossa vice-prefeita, que hoje responde à Secretaria do Social, pedir para nós votar com urgência um projeto para contratar um assistente social para o município, porque assistente estava de atestado. E vocês acreditam que a cara de pau do assistente se inscreveu no processo seletivo? Aí depois diz que o angolista é meio louco. Mas, pelo amor de Deus, isso era para dar uma justa causa, doutor. Tinha que dar uma justa causa. Ela resolveu assarar da noite pro dia. Isso não tem cabimento. A sorte que parece que por lei ela não vai... Foi desclassificada, não sei. Não sei, que eu até nem quis ir atrás para saber isso aí, que não tem cabimento. Isso é um fiasco. Isso por isso que muitas vezes os funcionários são chamados de vagabundo. E aí é aquele detalhe, Diogo, entra todos. Mas não é. É uma meia dúzia que faz a bandalheira, a sem vergonhagem, tipo isso. Isso é sem cabimento. Deixo aqui, independente de ser A ou B ou C, a pessoa. Mas essa pessoa perdeu a vergonha na cara. Bueno, dito isso, nada mais havendo a tratar, determino encerrada a presente sessão e convocando a todos para a próxima sessão, dia 2 de dezembro.